SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Nem todos os estereótipos culturais caem tão bem como Brasil e futebol. Precisamos assumir que quando se trata de Brasil, a forma que o mundo relaciona o brasileiro com boa comida, dança e futebol is not a mistake. Não está errado. É verdade que nem todo mundo no Brasil tem bola no pé ou entende tudo do esporte. Mas verdade é que brasileiros e brasileiras amam uma partida de futebol. E quem não joga, torce. E quem joga, torce mais ainda. Para quem mora fora do país, poder bater uma bolinha é como se estivesse de volta para casa por dois tempos de 45 minutos. E o futebol brasileiro vem se espalhando pela Austrália através dos clubes comunitários de cada estado. E Adelaide, em South Australia, não fica de fora da lista com a criação do Brassfoot, clube que celebra a comunidade brasileira local de Adelaide. A gente conversa com o Eduardo Vieira, um dos fundadores do Brassfoot em Adelaide, que é de Alagoas, Maceió, e está na Austrália há 5 anos. Olá, Eduardo.
Tudo bem, Alana? Prazer falar com vocês.
Então, Eduardo, primeiro, desde quando você está na Austrália?
Eu estou na Austrália há 5 anos, morei em Melbourne por 3 anos e estou em Adelaide há 2 anos.
E de onde que veio a ideia de vocês criarem um clube de futebol aí em Adelaide?
Legal, vamos começar então lá do comecinho.
Do começo.
Do comecinho. O Brassfoot, Adelaide Brassfoot Club, nome completo do clube, ele veio da necessidade da gente ter aqui em Adelaide um clube ligado às raízes brasileiras, à comunidade brasileira, ao futebol brasileiro, ao que a gente acredita, né? Do conceito do futebol que o brasileiro acredita, que é o futebol arte, o futebol bem jogado, aquela resenha pós-jogo também, que o brasileiro gosta, com samba, com churrasco, enfim. É uma forma da gente manter as nossas raízes, da gente manter a cultura brasileira ativa e viva e juntar ainda mais a comunidade brasileira aqui em Adelaide, que já é bastante, bastante unida. Então, eu, junto com os outros fundadores, Guilherme Diz, Felipe Lemos, Felipe Alckmin, Renan Turíbio e Hélio Mendes, a gente se juntou. O Gui foi quem veio com essa ideia inicial, porque ele veio de Brisbane, onde já existe um clube brasileiro chamado Brasa, ele jogava pelo Brasa. Ele veio de Brisbane para Adelaide, ele falou, pô, queria criar um clube brasileiro aqui, vamos trocar uma ideia, vamos organizar. E a gente sentou e foi step by step, passo a passo, assim, desenhando a ideia, projetando o clube. Então, tem mais de um ano que a gente sentou para a primeira reunião. E hoje o clube é uma realidade, o clube existe. A gente entrou numa liga amadora aqui de South Australia, já vamos disputar. Temos masculino, temos feminino, temos vários planos pela frente. Então, a ideia inicial foi isso, foi a gente meio que juntar a brasileirada em torno do futebol, que é a nossa identidade, porque a gente viu também várias outras comunidades com os seus clubes, né? Aqui em Adelaide, em toda a Austrália, é possível ver italianos com seus clubes, gregos, croatas, poloneses, enfim. Cada clube aqui na Austrália tem raízes, assim, de imigrantes. E a gente viu esse gap aqui em South Australia. Hoje a gente tem Brisbane e o Brasa, a gente tem Sydney e o Brighton Heat, que é outro clube brasileiro, a gente tem o Brose em Perth, aí em Melbourne tem um clube que periodicamente é brasileiro também, que é o Carlton, que é italiano, mas durante uma Copa das Nações aí eles viram o Carlton Brazilians. Então a gente falou, pô, só aqui em Adelaide que não tem ainda o Brasil, então vamos criar o Brassfoot. E foi assim que nasceu o nosso projeto há um ano atrás.
Quando que é o aniversário do Brassfoot?
Foi aí em março, a gente completou um ano da primeira reunião. Acho que a gente vai, mais pra frente, a gente vai ter que definir
uma data.
Uma data de comemoração, porque a gente tem vários momentos históricos, né? Desde a primeira reunião que a gente sentou numa lanchonete para conversar, essa foi a que a gente comemorou inicialmente. A gente tem o primeiro jogo oficial, a gente tem, enfim, o lançamento do clube. Mais pra frente vai ter que definir, bater o martelo numa data, mas de fato o projeto tem um ano que está em desenvolvimento e e hoje é uma realidade.
Você mesmo falou que você morou em outros estados, o pessoal que também fundou o clube veio de outros estados. South Australia não é exatamente o destino mais popular entre os brasileiros, né? No último levantamento do censo australiano, pré-pandemia ainda, o estado estava na quarta posição entre os oito das regiões do país, atrás de New South Wales, que é onde mais tem brasileiro, Queensland, depois Victoria. Com apenas assim 3% da população brasileira de toda a Austrália estaria por aí. Foi fácil encontrar gente para formar o time que vocês têm? É um time? Quantos times vocês têm? Já tem uma população
É,
considerável aí.
eu levanto a bandeira de South Australia, de Adelaide, assim,
Venham
defendo
para
com unhas
cá.
e dentes, venham para cá. Eu morei em Melbourne, como você bem citou, o Gui morou em Brisbane, o Felipe morou em Melbourne, o Hélio morou em Sydney, então basicamente todo mundo que fundou o clube veio de outros estados. Para quem está ouvindo e talvez não saiba, a maioria talvez dos ouvintes da SBS sabem disso, para a Austrália, South Australia, Western Australia, Perth, Adelaide são consideradas regionais, então é mais fácil você conseguir o seu visto permanente nessas cidades. Então é por isso que a gente vem para cá. E aí, de uns anos para cá, vou dizer, né, nesse período de pandemia, foi um boom da vinda de brasileiros aqui para Adelaide. Então cresceu bastante a comunidade brasileira. A gente tem uma pelada, né, como a gente fala assim, um joguinho social todo domingo aqui, que a gente tem mais de 200 brasileiros no grupo. Então, a partir desse momento que a gente olhou essa pelada, viu tanto jogador bom, tanta gente, a gente falou, pô, dá para criar o clube. E a gente não tem só jogadores brasileiros, é importante também mencionar isso. Embora sejam, sei lá, 98% do time brasileiro, a gente tem
Sim.
um japonês, a gente tem um indiano, a gente tem um australiano no clube também, que estão
Olha.
basicamente aprendendo a falar português. Mas
Já
a gente tem
estão
hoje
fazendo churrasquinho e dançando e
já
sambando.
dançando samba, tudo. Então, a gente tem dois times hoje, masculinos, time A e B, e temos também algumas meninas jogando futsal, né? A gente tem pelo menos 40 atletas, se não me engano, né, femininas também jogando futsal. Então, embora realmente, no geral, a comunidade brasileira seja talvez uma das menores, da Austrália aqui em Adelaide, tem bastante gente. E como eu falei no começo, é uma turma muito unida, porque é a galera que vem buscando seu visto permanente e é a galera que cria família, cria raízes aqui, então tá sempre unidos, estão sempre unidos, então a gente termina criando o nosso Brasil aqui, a gente conseguiu agregar o pessoal junto ao Brasfoot também.
A rotatividade das pessoas que entrando e saindo seria um pouco menor por aí, porque provavelmente essa é uma
Sim.
dificuldade que outros clubes enfrentariam, porque as pessoas vêm, ficam 2 anos, vão embora, aí você tem que formar o clube de novo e depois alinhar de novo. As pessoas que estão em Adelaide, elas estão mais estáveis.
Sem dúvida, Adelaide, como eu falei, por isso de ser uma regional, de você conseguir o visto permanente, as pessoas vêm para passar no mínimo 3, 4 anos ou ficar para o resto da vida. Eu conheço pessoas aqui que jogam no clube que tem mais de 10, 15 anos.
Uau.
Chegou e ficou de vez. Então, rotatividade em relação a Sydney, Melbourne, Gold Coast, outras cidades assim que são mais estudantis, é bem menor. E eu posso dizer também que a média de idade é um pouco maior. Diríamos que aqui em Adelaide é dos 28, 30 para cima. É uma galera um pouco mais madura, que vem
Sim.
para fixar a família. Então, é uma turma que realmente vem para ficar. E aí o Brasfoot terminou surfando essa onda aí também.
E o braço hoje também vem para ficar.
Também veio para ficar, sem dúvida nenhuma, sem dúvida
E
nenhuma.
vocês têm conta com espaço físico? Você falou que o time feminino é um time de futsal. Vocês têm um espaço com grama e outro de futsal? Vocês alugam esse espaço? Como que funciona a logística do Brasfoot?
Para o masculino, a gente fez uma parceria com um clube semiprofissional que existe aqui há mais de 60 anos, que é o Parahills Knights, trocando ideia com o Cristiano. Cristiano, que é coordenador técnico aqui do Futebol SC, um ex-jogador da Adelaide United, e ajudou a gente a desenvolver o projeto do Brasfoot. E ele trouxe a gente, o pessoal do Parahills. Ele falou: o Parahills está procurando um time amador para fazer parceria. Para a gente conhecer o pessoal do Parahills, e o Parahills basicamente abriu as portas para a comunidade brasileira. Falaram: a única coisa que a gente quer de vocês é que vocês povoem nosso clube, populem nosso clube, tragam o pessoal para cá. Então a gente fez essa parceria com o Parahills. A gente treina lá toda semana e a gente joga lá também. Então, como o Parahills joga no campeonato profissional, semiprofissional aqui, a gente meio que espelha os nossos jogos. Quando eles estão jogando em casa, a gente está jogando fora. Quando a gente está jogando em casa, eles estão fora. Então, existe essa parceria para o masculino. E para o feminino, as meninas treinam numa quadra comunitária aqui que a gente pode alugar. Então, toda semana elas têm dois treinos, segundas e quintas. E no final do ano elas têm competições também que elas jogam. No final do ano passado elas jogaram a primeira competição, foram até a final, inclusive foram finalistas da competição no primeiro ano que jogaram. E é uma turma muito engraçada, já contando um pouco da história do feminino, não
Já.
estava no plano inicial do Brasfoot, assim, porque a gente queria começar pequeno e aos poucos ir expandindo o clube. Mas no lançamento do clube, a gente fez um campeonato comunitário aqui, com inscrições abertas, vários, né, times de 5, 6 pessoas jogando um futebol society. As mulheres chegaram e falaram: a gente quer participar, esse espaço também é nosso. E a gente já tem um grupo que joga aqui toda semana e a gente quer jogar com o Brasfoot. A gente falou: pô, são muito mais que bem-vindas. Então já existia um grupo de meninas que jogavam e elas só se agregaram, se juntaram ao Brasfoot, que foi maravilhoso. E a gente iniciou o projeto com o feminino, então, mas elas chegaram já com o negócio andando e falaram: a gente quer estar aí também, esse espaço é nosso e estamos juntos. Então
As donas da
elas meio
bola.
que, elas chegaram chutando a porta e com toda moral a gente abriu espaço para elas e hoje elas são parte importantíssima, assim, do nosso clube.
Quantos membros mais ou menos tem no Brasfoot atualmente?
Hoje a gente tem na diretoria do clube, né, organizando o comitê do clube, acho que a gente tem uns 8, mais alguns voluntários participando, então chutaria aí para umas 10 pessoas. E entre atletas, a gente tem pelo menos 40 homens e pelo menos 40 mulheres também fazendo parte semanalmente do clube. Então, né, pelas minhas contas aí, dá quase 100 pessoas assim ativas no clube, fora a família, maridos, esposas, filhos. Então já é um clube bem bem populoso, assim, bem, quando a gente faz as nossas reuniões a gente tem sempre um attendance bem legal, assim.
E quais são as atividades que tem? Toda semana tem jogo? É igual pelada do final de semana? A galera vai só tocar a bolinha, faz churrasco? Como que funciona assim semanalmente?
O feminino ele joga segundas e quintas, são treinos de futsal, segunda-feira para as meninas que são mais avançadas, que já jogam um tempo, e a quinta-feira para as meninas que estão iniciando. Então elas têm um treino mais de fundamento para aprender a bater na bola, jogar e tal. Então o feminino por enquanto só está treinando e algumas competições devem acontecer no segundo semestre. E o masculino a gente desde janeiro está treinando, e a nossa temporada começa exatamente essa semana. Era para começar semana passada, mas a gente teve uma folga na primeira rodada. E aí, no lugar do jogo, a gente fez um churrasco para variar. Fizemos um treino depois do churrasco. E aí, a gente começa a jogar semana que vem. Então, a gente treina o masculino às quartas-feiras e joga todos os sábados. E isso vai até setembro. São 18 jogos na competição. Como eu falei, a Liga Amadora de South Australia, a gente está entrando na quarta divisão de sábado. E temos uma boa perspectiva. Nosso objetivo já é chegar e conseguir brigar pelo acesso para a terceira divisão e subindo degrau por degrau na Liga Amadora aqui do estado.
E já existe assim os principais rivais? Quem vocês
A
mais
gente está meio que.
temem?
A gente está analisando, a gente está conhecendo, né, os times. A gente já viu que tem alguns times na Liga que são mais tradicionais, alguns times que foram bem ano passado. A gente está jogando uma Copa da Liga também, onde a gente passou pela primeira fase, vencemos o primeiro jogo, foi o primeiro jogo oficial do Brasfoot. A gente pegou o Metro Stars, que é um clube tradicionalíssimo aqui da comunidade italiana, e a gente venceu por 5-1 no
Uau.
time A. Então, já foi um cartão de entrada ali dos brasileiros na liga. Então a galera tá toda de olho na gente, assim, porque quando fala em Brasil futebol, eles já esperam aquele futebol arte, é isso que a gente está trazendo mesmo. Então ainda não tem uma rivalidade grande, mas a gente com certeza está observando os nossos adversários aí para a temporada nesse ano. O nosso plano assim é bem ambicioso, a gente pode dizer. A gente não consegue traçar um projeto a longo prazo, mas para termos, como eu falei, começar pequeno e expandindo, a gente tem um projeto a curto prazo, assim, nos próximos 3 anos conseguir subir para a primeira divisão amadora. Quem sabe ano que vem já começar a projetar também escolinhas para as crianças, para os filhos de brasileiros, para os australianos que querem aprender sobre o futebol brasileiro. E lá na frente é tentar conseguir a nossa sede própria aqui em Adelaide, para que a gente possa desenvolver ainda mais a comunidade brasileira. A gente conta com o apoio da Associação Brasileira aqui de Adelaide, que é muito importante, a BASA, a Brazilian Association of South Australia. Então a gente está caminhando bem, assim, tentando nos estruturar, construir a nossa base para que lá na frente a gente possa crescer ainda mais o Brasfoot. Completando essa história do nome, né, Brasfoot. Mas o Brasfoot era um joguinho de videogame que a gente jogava pessoal da nossa geração dos 30, era um joguinho de videogame onde você era o manager do time, você era o treinador. Então chamava Brasfoot. Então quando a gente fala Brasfoot para essa galera que é viciada em videogame e futebol, é algo muito nostálgico.
Eduardo, você falou dos planos, e quais seriam as maiores dificuldades que vocês já identificaram nessa formação do clube, assim?
Acho que as maiores dificuldades é realmente, a maior dificuldade é realmente criar essa estrutura, né, essa organização. É algo, e ao mesmo tempo, por ser algo totalmente voluntário, a gente não está ganhando dinheiro nenhum com o Brasfoot. O Brasfoot é uma non-profit organization, então é uma organização sem fins lucrativos. Então todo mundo é voluntário, todo mundo tem suas vidas, todo mundo está estudando, está trabalhando. Então é difícil conseguir se doar ao máximo ao que o Brasfoot precisa, mas a gente sempre arruma um jeito, uma forma de nos dedicar ao projeto. Essa talvez seja a parte mais difícil. E
E vocês têm esse projeto da escolinha que, se sair, vai ser uma coisa fenomenal, mas vocês já têm algum projeto social, mesmo que pequenininho, que de vez em quando vocês participam ou colaboram?
a gente fizemos dois torneios comunitários junto com a Brazilian Association of South Australia, e temos vários outros projetos para colocar em prática também, junto aos nossos patrocinadores, junto à BASA também, que é a Brazilian Association, são projetos que vão desde essa parte de imigração, da gente poder ajudar e orientar aos brasileiros que chegam aqui, né, os caminhos que eles têm que tomar para conseguir um visto permanente. Junta também os nossos atletas, as famílias, dando toda assistência para pessoas, para esses estudantes internacionais que acabam de chegar. Você também é estudante, você sabe da dificuldade que é da galera conseguir emprego, conseguir lidar com todas as dificuldades de aluguel, de contas a pagar e tudo. Então a gente está sempre dando esse auxílio para a galera também dentro do que a gente pode.
Eduardo, parabéns para vocês, parabéns para o Brasfoot, todo sucesso aí na Liga Amadora de South Australia.
Agradeço demais pelo espaço e espero voltar em breve, quem sabe com o Brasfoot campeão, com o Brasfoot lançando mais um projeto e, enfim, esse apoio da SBS, esse apoio da nossa comunidade é muito bacana também para ajudar a gente a matar a saudade do nosso Brasil. A gente vem para a Austrália, mas a gente nunca vai deixar de ser brasileiro e a gente vai construir o nosso Brasil aqui da melhor forma possível que a gente conseguir. Muito obrigado pelo espaço.
E com certeza, se ganhar ou se subir, avisa a gente que
Tá
a gente quer
combinado. Vamos
saber.
voltar no final da temporada. A gente volta aqui para bater esse papo, para falar sobre como foi o ano e o acesso, se Deus quiser.
Fechou.
E o título, quem sabe?
Olha, vai que sucesso
Marcado,
para
então.
vocês então e tudo de bom.
Obrigadão.